Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim de mercado, olhando o comportamento dos preços da soja lá em Chicago, as consequências para a formação de preços aqui também no Brasil. Hoje foi dia de relatório do USDA, alguns números acabaram servindo aí para o mercado que vinha sem novidades, acabar trazendo um movimento positivo para os preços, altas de 8 a 9 pontos nos principais vencimentos. Para analisar esses números do relatório do USDA e também contar um pouquinho para a gente do que pode acontecer daqui para frente, a gente convidou o Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consult. Vlamir, que já está conosco via Skype. Seja bem-vindo, viu, Vlamir? Obrigado pela participação. Vamos começar olhando pelo relatório e, na sua opinião, o relatório de hoje teve essa influência no mercado da soja lá em Chicago? Foi ele responsável por essa alta aí de 8 a 9 pontos nos principais vencimentos?
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Olha, Alex, eu acredito que sim, o relatório ele veio levemente positivo. Eu acho que o USDA foi mais conservador do que deveria, mas ele já dá um sinal do caminho que vai tomar, né? Ele reduziu a safra mundial, que era esperado. A gente acreditava que ia reduzir mais, mas ele reduziu, vamos dizer assim, moderadamente, no estilo USDA conservador. Reduziu estoques finais americanos, também dentro do padrão USDA, mais conservador, reduzindo aos poucos, né? E reduziu um pouquinho da safra do Brasil e da Argentina. Não tanto como se fala aqui que a safra é menor do que os dados do USDA e também na Argentina, mas ele está caminhando por um certo. Então, isso é positivo, o mercado gostou disso. Mas o fator mais importante que o mercado viu é que muita gente acreditava que o USDA ia reduzir as importações de soja da China, em função do coronavírus, aí esse começo de ano conturbado. E o USDA acabou aumentando as projeções de importação, e isso acabou animando o mercado, sinalizando que o USDA está no caminho certo. Então, nos próximos relatórios, provavelmente ele vai reduzir mais a safra mundial, vai reduzir a safra brasileira, argentina. É possível que aumente mais ainda as importações chinesas, pela agressividade que ela está no mercado aqui na América do Sul nesse momento. E aí passa esses 89 milhões, que é a projeção de importação da China agora, desse mês de abril, talvez para 90 já no mês de maio. Então, a gente acredita em algo nessa linha aí, que a China vai continuar importando forte, vai formar mais estoques do que nos anos anteriores, vai buscar se proteger com relação à alimentação. Como a gente tem comentado sempre, o mundo vai sair depois dessa pandemia com um novo estilo de vida, um novo estilo de alimentação, vai consumir alimentos mais saudáveis, mais controlados. Toda aquela onda de consumo de animais selvagens lá da Ásia em geral, não só da China, morcego, escorpião, rato, toda essa linha de produtos aí provavelmente vai ter uma queda drástica de consumo e vai caminhar para consumo de carne de suíno, de frango, ovos, que acaba ajudando mais os mercados e o setor de ração e a soja, né, Alex?
Muito bem. Vamos aos detalhes, né? Você falou aí de uma forma geral, redução da oferta na América do Sul, redução do estoque mundial, consequentemente, em função dessa queda da oferta, mas aumento na importação chinesa. No final das contas, os números eles seguiram a tendência, mas pelo que eu entendi da sua fala, não foram justos, digamos assim, eles podem ser ajustados. Aonde que está o erro?
Olha, Alex, primeiro, ele seguiu no caminho que a gente acredita que vai ser, que é uma safra menor. O USDA trouxe 338,1 milhões de toneladas, o mês passado era 341,8. E por que nisso? Primeiro, o Brasil, a safra do Brasil, o mês passado era estimada em 126 milhões. Esse mês, o USDA reduziu para 124,5, reduziu 1,5 milhão. A Argentina era estimada em 54, veio para 52. Então, nesses dois aí, foram 3 milhões e meio de redução na produção de ambos, na produção aqui da América do Sul. Então, esse ponto o USDA seguiu na linha certa. Só que a safra brasileira não vai ser 124,5, ela vai ser menor aí pelas perdas que teve no Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul, sul do Brasil inteiro.
Conab hoje trouxe 122, né, Vlamir?
É, a Conab já ajustou para baixo, a Conab era 124,1, reduziu também. Então o USDA vai caminhar para baixo, então vai reduzir a brasileira. Na Argentina também, a própria Bolsa de Buenos Aires hoje já está trabalhando com a estimativa de 49,5. Então, você pega e tira duas, três do Brasil, mais duas e meio aí da Argentina, são 5, 6 a mais para reduzir, né? Vamos dizer assim, os 5, 6 milhões de toneladas para tirar desses 338. E aí, novamente, os estoques, né? O estoque que no mês passado era 102,4 a nível mundial, e agora vem 100 milhões, 5. Então, ele reduziu um pouco, mas ele tem que reduzir mais. O estoque vai cair bem mais. E a gente acredita que o rumo da China aí, que nem o USDA foi, ele foi certo aumentar. A gente acredita que a China vai importar 90, 92 milhões de toneladas nesse ano comercial, em função da forte demanda que já está tendo dentro da China. E dos estoques baixos que estavam na China, que ela vai recompor. Então, enquanto tiver soja aqui na América do Sul, no Brasil, principalmente, que ela está atuando, atua essa semana novamente, em grandes volumes, ela vai levando aqui. E provavelmente em algumas semanas, como a gente já comentou aí, talvez lá em maio, do meio de maio para frente, ela comece a comprar nos Estados Unidos, porque aqui vai chegar uma hora que vai começar a sumir a soja, né? Hoje, por exemplo, já não tinham vendedores nos portos, quase nada de oferta de soja, porque o mercado de câmbio aqui também teve uma retração. Então, quando parar de vender por aqui, certamente eles vão comprar nos Estados Unidos para cumprir essa diferença, né? Porque desses praticamente 89 milhões que o USDA pontua, talvez ela compre umas 60 milhões do Brasil. E daí precisa de 29 milhões de outros lugares, né? Mais um pouquinho da Argentina. E aí vai para os Estados Unidos, né? Talvez nos Estados Unidos tenha que comprar umas 20 milhões, né? Para fechar esse número. Então, é assim que eu pensei.
Esses 60 milhões de compra que você tem expectativa aí dos chineses comprarem de soja brasileira é mais ou é menos do que do ano passado, Blamir?
Olha, o ano passado, aparentemente, eles levaram as 55 a 57 milhões de toneladas. Os dados
É
aqui
mais
certinhos
então,
não
né?
tem. Ele vai levar mais. Até agora, nesse começo de ano, o Brasil já exportou recorde histórico, já acima de 20 milhões de toneladas nesses primeiros 3 meses. E a China levou a maior parte, né? Então a China já levou mais de 16 milhões de toneladas nesses primeiros 3 meses. E vai continuar levando. Esse mês de abril já também é a maior compradora que tem para embarcar. O mês de maio também é a maior compradora. O mês de junho é a maior compradora. Então vai seguir comprando pesado. Na realidade, ela já comprou a maior parte, né? Agora ela só vai comprar o que aparecer. Ela vai continuar embarcando para levar para lá esses grandes volumes para chegar num patamar aí de 60 milhões, talvez um pouco acima de toneladas de soja comprada aqui no Brasil esse ano.
Primeiro, o Brasil ainda tem soja para vender. Segundo, essa postura retraída do produtor tem a ver com preço, Vlamir?
Olha, eu acho hoje não é tanto o preço, Alex. A cotação, mesmo que ela recua um pouco, ela está boa, né, para o produtor. Ela está com um nível muito próximo dos recordes históricos, né? Então, esse nível hoje de 102, 103 nos portos, não é o recorde histórico que nós tivemos aí, 105, 106 negociados nessa semana, que foram os recordes. Né? Mas o produtor está com posições boas, só que nós já temos mais de 75% da safra negociada, Alex, e é recorde histórico de ritmo de comercialização. Nós estamos ainda colhendo e já quase tudo negociado. Então, a colheita está indo um pouco acima de 80% nesse momento, e se a gente olhar, quase tudo que colheu já negociou. Então, é um fato inédito na soja brasileira essa condição de ter o ritmo dos negócios praticamente dentro de tudo que vai colhendo está levando, né? Então é esse quadro que teve coincidentemente o dólar favorecendo os negócios nesse ano, né, Alex?
Hoje, especialmente, não teve muita negociação, pelo que eu entendi na sua
É,
fala.
hoje com o dólar caindo mais 1%, o dólar já caiu pelo quarto pregão seguido, ele acabou.
Feriado também, né, Vlamir?
Como é que eu...
Feriado amanhã, né?
É, a véspera do feriadão, o produtor já está bem vendido essa semana, teve negócios ontem, anteontem, vários negócios nesses últimos dias, e os negócios que saíram ontem, por exemplo, ontem saiu a 105 para junho, né, no, nos portos. E hoje o comprador queria pagar 103, talvez pagar 103,5, e aí já não tinha oferta, né? E quem precisava vender a semana já tinha vendido até ontem, hoje o pessoal não ia fazer posição, né?
Mas esse esfriamento é uma tendência ou foi pontual, na sua opinião?
Olha, eu acho que a tendência é o mercado ir se acomodando, diminuindo o ritmo dos negócios, Alex, porque tem pouco para negociar, né?
É, né?
A
Não,
tendência é diminuir o ritmo dos negócios.
adianta também avançar muito agora, né, Vlamir?
Não,
Agora.
agora não adianta avançar muito, Alex, porque para abril não tem espaço nos portos para embarcar para novos negócios. Para maio tem pouco espaço, para junho tem pouco espaço. Os compradores já estão querendo soja de julho e agosto, né? E aquele que vai vender, ele diz: ah, se for para julho e agosto, eu posso esperar julho e agosto para ver como é que vai estar lá, né? Então, e daí ele não quer fazer lá na frente e deixar a posição vendida se o mercado, ainda 3, 4 meses de antecedência, já está bem negociado agora, né? Então, a tendência é o mercado ter menos negócio, a não ser que a gente tenha mais um salto do dólar aí para dar mais fôlego. Que o dólar está caminhando num ritmo daí que nos próximos dias pode trabalhar abaixo de 5 de novo, né? Em função da economia aí, do mercado aqui dentro, começando a querer passar um pouco a fase de quarentena, o mercado financeiro um pouco mais otimistas aí. A questão principal é o coronavírus e a pandemia, né? Se pregou tanto que a pandemia ia ceifar uma boa parte da população brasileira. E o mercado financeiro se protegeu, né? E isso fez com que o dólar subisse muito. Agora está se vendo aí que tem problemas, é uma situação grave, não é uma gripinha, né? Que nem foi falado, mas também não é uma catástrofe, né? Então é um problema que pode ser contornável. E aí o mercado financeiro já está vendo que em pouco tempo provavelmente vai ser resolvido isso aí, vai andar aí como já está acontecendo na China. A China já está voltando a andar em ritmo normal, né?
Pois é. Voltando aí para a China, essa expectativa dos Estados Unidos, refletida no relatório do USDA, de que a China tenha potencial de comprar mais, 1 milhão a mais no relatório de hoje, também foi tímido? A China tem potencial para comprar mais ou está de bom tamanho, Vlamir? 89 milhões, né?
89, que a USDA projetou hoje, era 88 no mês passado, no mês de fevereiro era 87, pelo terceiro mês ela aumentou. Eu acho que tem potencial demais, eu acho que tem um potencial de uns 92, Alex, porque os estoques aí da China nesse começo do mês passado, em março, né, eram um dos mais baixos desde 2013. Então, a demanda interna ela foi grande no ano passado, eles passaram com estoques muito pequenos. E os chineses são cautelosos, eles vão buscar recompor esses estoques para trabalhar com estoques mais seguros aí para esse novo ano. E como a soja está barata, é a hora de fazer estoque, né? A soja abaixo de 9 dólares, eles têm que garantir estoque, comprar muito mesmo, porque depois o mercado reage e vai trabalhar acima de 9. Então, é interessante eles seguirem comprando forte aí, aproveitando esse momento de soja barata, né, Alex?
Muito bem. Agora, você falou desse ritmo desacelerando de vendas por parte do produtor brasileiro. O segundo semestre, tradicionalmente disputado pelas indústrias, pode se repetir ou esse ano pode ser diferente, Vlamir? Existe ainda uma grande incógnita em relação à demanda, ao potencial. Que a população tem aí para continuar comprando, enfim, alguns já falam em redução de plantel, principalmente daqueles plantéis como as aves, né, que são possíveis de serem reduzidos num curto espaço de tempo. Enfim, pode trazer algum impacto para a demanda das indústrias e, consequentemente, aí, sobrar mais soja no segundo semestre, sem disputa, por exemplo?
Olha, Alex, eu acho que sobrar soja não vai, né? Porque o ritmo dos negócios na exportação está muito acima das expectativas. O que talvez não tenha é aquela corrida muito grande pela soja no segundo semestre. Principalmente tem um setor, por exemplo, que era até antes do começo do problema do coronavírus, era uma expectativa de forte demanda do setor do biodiesel, né? O biodiesel, ele saiu agora no mês passado de B11 para B12, isso ia incrementar uma demanda interna de 4, 5 milhões de toneladas de soja sendo esmagadas a mais para atender essa diferença de óleo aí todo para produzir o biodiesel. E agora, com o Brasil parado há mais de 30 dias, o consumo de diesel caiu, Alex. Além disso, o preço do petróleo caiu, o valor do diesel caiu. Então, é possível que a produção de biodiesel não atinja os patamares que se projetava 3, 4 meses atrás. E aí nós tenhamos uma demanda um pouco maior pelo setor, menor, né, no caso, pelo setor do biodiesel, que já dá, no caso, por exemplo, desse momento, já se vê que as indústrias biodiesel estão praticamente fora do mercado de óleo e também não estão comprando muito grão em função de que a maioria tem biodiesel armazenado e a demanda está muito lenta, ela está vinculada hoje ao transporte que está girando aí, que é o transporte de alimentos, é o transporte de produtos que vai indo para exportação e pouco no segmento geral, né? O sistema de ônibus de transporte coletivo, o sistema de ônibus de transporte interurbano, que consome bastante diesel, e aí, por consequência, o biodiesel junto, eles estão muito lentos ou parados, né? Então, o transporte rodoviário de pessoas aí entre estados está parado em grande parte do Brasil. Então, tudo isso acaba refletindo em demanda menor. Nós temos uma demanda menor e isso acaba tendo um volume de necessidade menor. Então, aquela corrida de necessidade talvez não ocorra tanto como poderia, né, Alex?
Mas daí a gente não tem uma corrida para comprar logo, mas mantém aí um preço equilibrado, pode haver pressão nos preços, Vani?
Olha, eu acho que pressão sobre os preços não tem, porque o mercado já está muito forte, né? As cotações atuais aí, acima de R$100 a saca nos portos, é níveis históricos, né? Talvez no segundo semestre, com a acomodação do dólar em patamares menores, esses níveis de hoje não sejam menores lá na frente e acabe deixando refletindo no mercado interno também, né? Que hoje a indústria tem que pagar entre 97 e 99, R$100 aí para a soja colocar na indústria. E hoje esse nível está muito vinculado ao dólar, aí que chegou a 5,32, né? Se o dólar vier uns 4,70, 4,80, provavelmente o valor vai ser menor, mesmo que a soja em Chicago volte aos patamares dos US$9. Porque o câmbio hoje ele impacta mais do que Chicago na cotação da soja, né?
E as indústrias estão comprando, estão se precavendo para o segundo semestre ou vão pagar para ver, Vladimir? O que você tem acompanhado?
Olha, você já tem parte das indústrias que estão com produto e parte vai comprando na medida do necessário, né? Não, a gente não vê uma agressividade das indústrias para formar grandes estoques em função de agora o temor aí, principalmente do biodiesel, né? Que agora virou uma incógnita, que é a demanda brasileira de óleo de soja é para biodiesel, mas não é mais para consumo humano. Então, se esse reduzir em 20%, 25% a demanda, ele acaba refletindo grande, fortemente no grão também, né, Alex?
Pois é. Enfim, para entender melhor o mercado interno, tem que esperar mais um pouquinho, principalmente para saber o comportamento da demanda. Agora, o mercado internacional, ele já começa a dar suas amostras aí de que pode se recuperar, Vladimir. Essa alta de hoje lá em Chicago está consolidada, na sua opinião? Tem continuidade?
Eu acho que pode ter continuidade, Alex, porque os fundamentos da soja estão bons, né? Os fundamentos aí, o próprio USDA confirma isso, né? Nós temos uma safra de 338, um consumo acima de 350 milhões de toneladas, então há um déficit grande entre oferta e demanda, mesmo que haja um crescimento da safra americana agora nessa nova temporada. Ainda assim, nós vamos para 2021 com um quadro ajustado de oferta e demanda. Então, os fundamentos da soja são positivos e é provável que ainda vá apertar mais, né? Que eu acho que os números da produção estão muito otimistas. Então, à frente, os estoques vão ser menores ainda, a produção vai ser menor do que está sendo apontada e ainda continua apostando no otimismo da demanda chinesa, né? Os chineses vão continuar comprando mais. E a nível global, nós vamos ter uma demanda mais forte esse ano de alimentos, né? Porque a pandemia está fazendo a população ficar em casa, quarentena em grande parte do mundo. E aí a demanda de consumo de alimentos ela cresce, né? A população em casa ela come mais. Isso dá para ver aqui no Brasil, já tivemos uma corrida grande de demanda em cima de alimentos básicos, como o arroz, o feijão, e o segmento global é nessa linha, né? Então, países mais ricos que acabam consumindo produtos mais nobres, na linha da carne preparada ou semi-preparada, e países mais pobres, que nem o Brasil, acaba consumindo mais o arroz, o feijão, o ovo, mas tudo acaba refletindo em pouco de demanda do setor do farelo, do óleo, né? Aquele que gosta de ficar em casa e fazer uma batata frita usa óleo de soja, então, mesmo nessa linha, a demanda vai continuar, né? E nesse período, a pandemia em si, ela não afeta a questão de consumo e eu acho que só estimula, né, Alex?
Isso aí, Vlamir. Meu caro, obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas, pelos esclarecimentos, nos ajudando a entender um pouquinho essa dinâmica do mercado, principalmente em momento de coronavírus, em momento de informações aí, como essas do relatório do USDA. Volte sempre, viu, Vlamir?
É isso, Alex. Nós estamos aí numa véspera de feriadão, né? Uma feliz Páscoa para vocês aí, do Notícias Agrícolas, feliz Páscoa para o produtor. Produtor não tira o pé do acelerador, continua cuidando das lavouras de milho, terminando a colheita da soja. Estamos num ano excelente, o pessoal que vai plantar trigo no sul também é uma boa oportunidade, o trigo importado vai chegar caro aqui no Brasil nesse ano. Oportunidades para o agro, elas, passando a pandemia, elas vão aparecer muito fáceis aí, o mercado vai continuar. O primeiro que vai sair em crescimento aí é o setor do agro, Alex. Tanto do setor do grão como das carnes também volta ao ritmo normal de demanda. É.
Tomara, Vlamir, tomara que passe logo essa fase aí, que, enfim, até o momento a gente consegue visualizar o grande medo, o grande risco, né, Vlamir, o que vai acontecer com a demanda daqui para frente, pessoal perdendo emprego, enfim, se prolongar mais essa questão da quarentena, a redução da renda, enfim, a capacidade de compra aí das pessoas. É isso que está preocupando mais agora e principalmente trazendo essa incerteza. Mas se a China garantir as nossas compras, principalmente aí de soja, ou talvez o milho, quem sabe, e até das proteínas animais, ajuda bastante, né, Vlamir?
É, exatamente, Alex. Você falou aí, só para antes fechar aí, a questão do poder aquisitivo, desemprego, provavelmente vai aumentar aí o desemprego, vai cair o poder aquisitivo. Mas o nosso negócio é o básico, né? A comida. Então, a primeira coisa que o consumidor faz, mesmo com emprego ou sem emprego, é comer, né? Alimentação. Os programas do governo ajudam aí esses aportes aí de R$600 por mês por cidadão. Então, com relação à alimentação, acho que não tem problema nenhum. O nosso arroz, feijão, o ovo, o franguinho, a carne de cada dia, o próprio suíno, isso não afeta muito, não. Isso vai continuar com boa demanda. E o mercado global também, né? Aí outros segmentos aí da área de tecnologia, de televisão, aparelho celular, roupas, outras coisas, aí esses vão passar um período mais longo aí para se recuperar, né? Mas o nosso não. O nosso já sai com o pé no acelerador já logo na sequência.
Isso aí. Grande, Vlamir, obrigado. Obrigado, viu? Boa Páscoa para você também, para toda a família aí. Volte sempre.
Isso aí, até mais.
Tá, então, Vlamir Brandalize Consult, conversando com a gente, repercutindo os números do relatório do USDA de hoje, a dinâmica de mercado, principalmente em relação à comercialização, o que pode acontecer aqui no Brasil daqui para frente. Vamos aos preços, vamos ver como estão encerrando as cotações lá na Bolsa de Chicago. A gente teve um dia de alta, como eu disse no início da nossa conversa com o Vlamir. Maio subindo 9 pontos, fechando a 8,63. Julho, 8,71, 8 dólares e 71 centes por bushel. Alta de 9 pontos mais 25. Agosto, 8 dólares e 73 centes por bushel. 9 de alta. Setembro, 8,72, 8 pontos de alta. Vamos ver o milho. Milho para maio, 3,31, subindo 1,75, julho, 3,36, 1,25 de alta, setembro, 3,41, 1,25 de elevação e o dezembro, 3 dólares e 50 centes por bushel, 1,5 de alta. Vamos ver também o trigo. Trigo positivo, maio subindo 8 pontos mais 25 a 5 dólares e 56, julho, 5 dólares e 57, 9 de alta, setembro, 5 dólares e 61, 8,5 de alta, e o dezembro, 5 dólares e 67 centes por bushel, uma alta aí de 7 pontos mais 75. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência, mas continue com a gente, tem mais novidades aí.